Oi, eu sou o Gabu e esse é mais um episódio do Discoteca Perdida do Auto Radio Podcast.
Sobe o som, amigo ouvinte, não mude o seu dial, porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou Ricardo Bannerman e você ouviu Dogs of Lust, o primeiro single de Dusk, quarto álbum do DD, a banda de quase um homem só. E nesse álbum do homem que tem seu maior hit chamado This is the Day, fez nesse álbum o som que você ouve ao fundo, This is the Night. Matt Johnson é o cara por trás do DD desde o início dos anos 80, a banda é dele, ele é ele, é ele. E teve álbuns expressivos até então. Soul Mining, de 1983, que traz seu grande êxito, This Is The Day, Infected, de 1986, com destaque a faixa título, e também Mind Bomb, de 1989, que tem como destaque The Beaten Generation, e também um som, Kingdom of Rain, que traz a Sinéad O'Connor nos vocais também. Com sua carreira sólida, o Matt Johnson deixou de ser uma banda de um homem só para constituir uma família, uma banda constante, desde o Mind Bomb, né? Quem tava avulso no mercado de músicos era o James Eller, que era ex-baixista do Nick Lowe. O David Palmer, ex-baixista do ABC, o tecladista de DC Color, e veio um pouquinho depois de Mind Bomb, pra falar a verdade. E talvez a maior estrela do grupo depois do próprio Matt, o ex-guitarrista dos Smiths, Johnny Marr, que voou para muitos lados naquela época depois da dissolução dos Smiths. Com essa galera de peso, o Matt Johnson gravou o Dusk em 92 e lançou logo no início de 93. E em janeiro foi Dogs of Lust que saiu como seu primeiro single, mostrando um som mais sujo do que ele costumava fazer. E devido à explosão da MTV, esse som foi amplamente difundido, até confundindo o público em geral, que estava acostumado a ouvir This Is The Day, The Beaten Generation ou Uncertain Smile, também outro som bem conhecido dele. Um detalhe que agora, que não está na pauta, mas estou me lembrando, This Is The Day estourou no começo dos anos 90 de novo. Tocava em balada, tocava, né, em balada de popero, né? Sim, muito tempo atrás, 10 anos depois ela reestourou. É estranho, eu não lembro o motivo, mas This Is The Day foi levado ao ápice também. Por isso que teve, o pessoal falava, puxa, é a mesma banda, o som tá totalmente diferente. Sim, Matt Johnson e o The Day. E aqui não só o som geral da música impressiona, mas a gaita tocada pelo Johnny Marr dá um toque de Midas a esse single, que abre alas, né, do álbum, mostrando a que ele veio. O single mostra que o Johnson estava mais perto do experimentalismo do alternativo do que os trabalhos mais pop lançados nos anos 80. Bruce Lampcov ajudou a banda na produção desse álbum e já tinha trabalhado em álbum de caras de grande nome, como David Bowie, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Bryan Ferry, Dire Straits, Lou Reed, Peter Gabriel, Lloyd Cole and the Commotions e até mesmo o maravilhoso Echo and the Bunnymen. Isso como engenheiro de som ou engenheiro de mixagem, mas como produtor, é o sexto álbum onde ele assumiu também a mixagem, esteve também como engenheiro de som. O cara foi responsável por essa sonoridade por uma porcentagem bem grande. Aliás, ele já tinha trabalhado como engenheiro de som do próprio DD no Mind Bomb, o disco anterior. O álbum abre já mostrando que as coisas não são mais como eram antigamente. True Happiness This Way Lies começa com um clima de bar e um show intimista, e citando espiritualidade, preparando para a belíssima Love is Stronger Than Death, em uma mensagem positiva acompanhada por uma belíssima melodia. Aqui a banda se supera e faz uma das canções mais marcantes de toda a carreira do DD. This Is The Night não chama só atenção por ser uma contraparte do seu maior hit, o This Is The Day, como a gente falou, mas pela atmosfera no ar que acompanha sua noite boêmia e é assustada por um carro em alta velocidade, que é a próxima faixa, Slow Motion Replay, que vem abrindo um pouco aquela névoa em questões sobre saber tudo sobre nada e as questões do mundo em geral. 30 anos depois, ela faz mais sentido ainda se a gente relacionar com as pessoas que estão especialistas dos últimos casos, das últimas 24 horas nas mídias sociais. Muitos querendo ter razão sobre tudo, não entendendo nem sobre as suas próprias vidas. Helpline Operator já vem com uma vibe swingada e mais calma, assim como o Soul de um Light Baby, onde o Johnny Marr mostra mais uma vez os seus dotes na guitarra, fazendo a ponte no meio do som e a cama durante toda a música, que antecede a contemplativa e praticamente instrumental Long Shadows, como se fosse uma pequena pausa do mesmo bar fechado e esfumaçado que se conecta diretamente com Bluer the Midnight, com seu piano dando toda essa ambientação nesse lugar esquecido por muitos, nesse mundão. E falando em mundo, Lonely Planet fecha com uma reflexão sobre si mesmo. O mundo só é como é por conta do ser humano, por conta de como o ser humano pensa e reflete sobre si. E isso reflete também na sociedade e nas demais pessoas. Pessoas boas constroem coisas boas, assim como o egoísmo, assim como a inveja, a alegria, a felicidade e todas as nossas ações. Uma das coisas interessantes do Dusk é que ele não é repetitivo, mas ele é um álbum coeso na sua construção musical. Um álbum que podemos sim chamar de noir, porém com uma positividade incrível. A capa do álbum representa o som que a gente ouviu, ou que você ainda vai ouvir. Criada pelo Andrew Dogbone Johnson, irmão do Matt Johnson, foi usada para dar o mesmo esse ar sombrio. Mas a arte foi feita anos atrás por Andrew, que havia falecido em 1989, e foi usada como homenagem a ele, que também foi responsável pela arte do álbum Infected. E dá até pra gente notar a semelhança ali no traço e no estilo, né? E depois de décadas, eu abri a minha edição aqui em CD para pegar algumas informações e confirmar algumas outras. O vinil foi lançado no Brasil no mesmo ano de lançamento, porém eu comprei meu exemplar mais tarde, 21 de janeiro de 1995, exatos 2 anos depois do lançamento. Cara, faz mais de 30 anos, um bom tempo. O encarte é bem bacana por ser de uma banda alternativa e por ser lançado em mídia nacional mesmo, não é importado nem nada. Ele tem todas as letras, fotos da banda e no final ainda tem uma lista da discografia até aquele momento do DT, da filmografia até a caixa postal, pra gente mandar cartinhas para a banda. Sim, senhoras e senhores, eram outros tempos. Johnny Marr e James Eller saíram e foram substituídos pelo guitarrista Keith Joyner, de Atlanta, e pelo baixista Jared Michael Nicholson, de Nova York. Isso depois que o Matt Johnson transferiu a sede da banda para os Estados Unidos. Também foi adicionado o gaitista de Boston, Jim Fitting, que fez um teste em Nova York no início de 93 já. O Palmer saiu no meio da turnê e foi substituído pelo ex-baterista do Stabling Westward, o Andy Kubiszewski. Eu acho que é assim, deve ser romeno, enfim, não sei. Depois de um longo hiato entre 2003 e 2017, o DD voltou à ativa. E nesse momento já tem 3 álbuns, sendo o último lançado em 2024. Dessa formação do Dusk, Matt Johnson conta novamente com o James Eller, o DC Collard e, eventualmente, com o Johnny Marr, que hoje em dia ainda é um dos maiores guitarristas de todos os tempos. Dusk é um álbum para você dirigir à noite ou para você sair à noite no passageiro, saindo desse bar denso, vendo na paisagem letreiros esfumaçados, ruas com cheiros diversos, misturado com bebidas diversas e preferencialmente que você esteja sóbrio para curtir esse clima. Ou não. Vamos iniciando o início desse fim de programa com a agitada Slow Motion Replay, passando por Sodium Light Baby e finalizando com a belíssima Love is Stronger Than Death. Um beijo, um queijo no seu coração e sobe o som, Flashbackson.
Oh.
Esse foi mais um episódio do Discoteca Perdida do Auto Radio Podcast. Tchau!